Todos conhecem Moria, Mestre Moria, responsável pela série de ensinamentos que recebeu o nome de Agni Yoga, tendo legado aquilo ao mundo, aquela entidade Moria, ou aquele mestre ascensionado, como queiram, se ampliou, porque prestando aquele serviço mundial, miríades de consciências chegaram à sua aura. Então é como se Moria deixasse de ser um indivíduo para ser amar, para ser uma consciência muito mais ampla, uma consciência cósmica. Então nós vamos ver um pouco de amar este ex-Moria, só que tudo que esta consciência inclui, esta consciência amar, quase tudo é muito misterioso para nós, porque está muito velado, muito oculto, em números, em nomes de planetas, mas tudo muito pouco claro, porque enquanto Moria nos dava dados, muitas vezes até bem precisos, amar nos impulsiona para expandirmos a consciência. E as informações cósmicas, universais, planetárias que ele nos passa são meros estímulos para que a nossa consciência se volte para isso e se aprofunde. Então é como se amar, quando se liberou de um certo estado de consciência e passou a ser cósmico, tivesse hoje a missão de nos liberar desta consciência humana, desta consciência egóica, individual, para crescermos mais um pouco. E uma pessoa diz que no livro A Voz de Amar se fala muito em lei. E ele pergunta, esta lei é aquela que Jesus nos deixou ou é outra? Quando nós falamos a lei, é única. Existe uma lei só no cosmos. Agora, esta lei, ela é vivida, ela existe em diferentes níveis. Então, a lei é única, mas nós podemos estar em contato com ela em diferentes planos de consciência. É a mesma lei com diferentes nomes. É a mesma lei com diferentes soluções. É a mesma lei servindo a todos nós, aplicada a todos nós, segundo o nosso estado e segundo o nosso grau de consciência. Quando Jesus falava em lei, ele falava logo em lei do amor. E esta pessoa percebeu que Moria não está falando em lei de amor. Eles estão falando da mesma lei, trata-se da mesma lei. Só que Jesus estava falando para as nossas personalidades. São as nossas personalidades que precisam da lei em nível de amor. Então Jesus estava falando para as nossas personalidades. E amar está falando com as nossas mônadas. E lá no plano das nossas mônadas, lei como amor é coisa que já está absorvida e realizada. Porque toda mônada é amor. Então se Moria está nos trabalhando em nível de mônada, não tem por que falar em lei de amor. Embora a palavra amor possa aparecer nos livros de amar, possa aparecer muito, mas isso está aí como coisa implícita. Ele está falando com as nossas mônadas. Então é por isso que quando Jesus falava, o mundo inteiro escutava, porque Jesus estava falando com as personalidades. Então todo mundo escutava. Amar está se dirigindo às mônadas Então são pouquíssimos os que escutam, porque são pouquíssimos os que estão se identificando com a mônada. Então por isso que Jesus tinha um público planetário, e Amar tem um público muito restrito, só entre aqueles que estão querendo descobrir a forma de serem mônadas conscientes. É só isto, é uma questão de tarefa. A tarefa de Jesus naquele tempo era as personalidades, em geral, e a tarefa de Amar é com as mônadas, é uma questão de tarefa. Mas uma coisa não é superior à outra. E uma coisa também não é diferente da outra. É diferente só dentro da nossa mente analítica, porque na realidade é a mesma coisa. Agora, houve seres que conheceram Jesus e que foram trabalhados por Jesus e que foram instruídos por Jesus, não só em nível de personalidade, porque ele veio para trabalhar todas as personalidades do planeta. Mas isto não excluía que ele trabalhasse almas também, e que ele trabalhasse mônadas também. Jesus era um mestre. Então, aqueles que conhecem Jesus no trabalho de mônadas são poucos. Aqueles que conhecem Jesus trabalhando a sua alma já é um pouco mais. Agora, ele é popular e ele é conhecido em nível de personalidade. Tanto assim que dizem onde ele nasceu, dizem quem era o pai dele, a mãe dele, como é que ele morreu, que não se sabe, né, se foi assim. Mas é nisso que estão, é nesse plano em que estão. Que ele fez a Santa Ceia, que ele antes de morrer jantou com os apóstolos, é nesse nível que ele é conhecido. Então isto é nível de personalidade, embora tenha aí muita energia divina, tem aí muita energia espiritual, nesse nível de personalidade que ele também manifestou. Então, Jesus falava na lei do amor para nós, que estamos em nível de personalidade. Quando ele fala para a nossa alma, quem sabe que lei ele está falando, não? E se ele dirige para a nossa mônada, que lei ele estará apresentando lá? Então, isto tudo é um caminho aberto para nós. Nós estamos numa escola aberta. Nós não estamos cerceados a programas. Então, se nós conhecemos o ensinamento em um determinado nível, se nós entramos em contato com o ensinamento através de certos códigos, de certos mandamentos ou de certos livros sagrados, nós não temos que dar isto por terminado. Isto para nós foi apenas a porta de entrada para um ensinamento que é infinito, um ensinamento que ultrapassa todos esses planos que nós conhecemos, vai pelo plano intuitivo, pelo plano espiritual, pelo plano monádico, pelo plano divino, pelo plano cósmico. Este ensinamento é infinito. É isto que a voz de Amar está trazendo. Está trazendo com uma certa habilidade, com respeito, mas está trazendo isto para quem quer ver este caminho de uma forma muito clara e de uma forma muito precisa. Basta vocês abrirem o livro e vocês veem o quanto aquilo é claro e preciso, o quanto aquilo é linear, o quanto aquilo é didático. O livro foi chamado de manual. É realmente um manual do caminho. Só que não é um caminho que começa na personalidade e que termina na personalidade. É um caminho infinito, que segundo a nossa dedicação a este caminho, segundo a nossa devoção, segundo a nossa humildade e segundo a nossa entrega, este caminho vai se mostrando cada vez mais amplo. Mas aí nós precisaríamos ter esta disposição a deixar que a nossa energia de devoção fluísse, porque todos nós temos energia de devoção. Devoção é o sexto raio. O sexto raio está implantado na Terra, bem implantado na Terra. O sexto raio é o raio do cristianismo. Não houve quem não fosse batizado pelo sexto raio, porque em 2000 anos de cristianismo, não houve quem não fosse batizado por isto em alguma vida, em algum plano de consciência. Então estamos todos preparados para desenvolver devoção. Há almas de sexto raio, há almas de devoção, há corpos emocionais de sexto raio, há seres muito emotivos que exprimem sexto raio em nível emocional. Então, o sexto raio, a devoção, é uma coisa muito conhecida na Terra. Desde a devoção mais primária até o sexto raio mais puro, como poderia ser o próprio Jesus, que era um mestre de sexto raio. Então, devoção é coisa que aqui na Terra não faltaria para ninguém, pois está dentro dos seres já tão desenvolvido. É só reconhecer. Já a humildade é uma coisa que não está muito trabalhada, como nós sabemos. Não está muito trabalhada, mas a devoção permite que a humildade apareça e surja. Porque através da devoção, nós acabamos nos conectando com consciências, com seres, com entidades, com santos, que já estão em pontos mais adiantados do que o nosso, pela devoção. Então, se você é devoto, se você aplica a sua devoção, se você é devoto de alguém que tenha mais experiência do que você, que esteja um pouquinho mais adiante, um pouco mais além, ali começa a vir para você as primeiras sementes da humildade. Porque quem está um pouco mais adiante deve ser um pouco mais humilde. Porque quanto mais nós caminhamos, mais humildes vamos ficando. Então, quando se diz que nós vamos ter devoção por algo além de nós, aqui está subentendido que nós estamos entrando em contato com um certo grau de humildade através da devoção. E através da devoção, nós vamos entrando em contato com esta humildade, vamos começando a desenvolver esta humildade, e quando esta humildade chega num certo ponto, a devoção a reconhece e ela reconhece a devoção, elas se unem, elas se coligam, elas se sintetizam e aí nós temos uma entrega perfeita. E tendo uma entrega cada vez mais perfeita, nós vamos então, através da entrega, sendo atraídos e levados para outros planos de consciência. Porque os outros planos de consciência e as energias superiores estão nos atraindo. Mas nós não podemos perceber porque não somos humildes. Quando a gente não é humilde e quando a gente não tem devoção, a tendência é a gente ficar no nível em que está. Porque há tudo nos atraindo, mas sem humildade, como é que a gente vai atender? Sem humildade e sem devoção, como que você vai aceitar sair de onde está para ascender para um nível desconhecido, para uma situação desconhecida, para um estado onde você nunca esteve? Precisa devoção e precisa humildade. Então, isto é muito básico, segundo a voz de Amar. Agora, calar e observar são as duas coisas que a voz de Amar nos chama atenção. Por calar na voz de Amar, nós entendemos não criar expectativas e nem cobrar respostas quando nós nos entregamos. Então, quando você está se entregando, você precisa cuidar de ficar calado e não você se entregar e logo querer uma resposta, logo querer um resultado. Isto não é entrega. Isto é entrega para pessoas emotivas ou para pessoas mentais, mas não é uma entrega em nível espiritual. A entrega em nível espiritual não está esperando nenhuma resposta. Não está esperando que aconteça nada, porque ele se entregou. Percebe onde é que a voz de Amarra está? Então tem mesmo poucos leitores. Porque não é só isto dito claramente. É a própria energia do livro que é isto. Mesmo falando de outras coisas, a energia é esta. A energia é você ficar calado, você não ter expectativas e você não cobrar nada. Você ser porque você é para ser. Você tem que reconhecer que você é para ser. Você não tem nada a cobrar, você não tem nada a esperar. E isso chama-se ser calado. É bem diferente de ser mudo, né, aqui na Terra. É bem diferente de não falar, de ter a palavra controlada. Isto é outra coisa. Palavra controlada é qualidade terrestre. Palavra controlada é qualidade para quem tem voz e fala. Então, ter a palavra controlada, isto é uma grande qualidade para estes. Agora, você ser calado, isto é no plano interno, é no plano mental. A tua mente deve estar calada. A tua mente não deve estar cobrando nenhuma resposta. A tua mente não deve estar esperando nenhum estado. Ela deve ser o que ela deve ser, agir como ela tem que agir e nada esperar. Tem que ser calado internamente. E tem que observar. Calar e observar. Observar é outra qualidade interna de sermos observadores. Ser observador aqui nesta vida, neste mundo, ser observador aqui é olhar bem o que está acontecendo, é ver, é isso que está no dicionário. Observar espiritualmente não tem nada a ver com isto. Observar é você estar muito atento e perceber o que é requerido de você. Isto que é observar. Não adianta você aqui ser até um telescópio. Se você não descobre o que é pedido para você ser, você não observou nada, você não é observador. Você é um olho que olha aí pelas lentes, mas não é um observador. Você se torna um observador quando você vê, quando você observou aquilo que é requerido, que é a sua participação em um plano evolutivo. E quem observa isto realmente, recebe ali um batismo, recebe ali uma bênção, que é a energia disponível para ser o que tem de ser. Então todo mundo que está na dúvida, que está em conflito, e que se diz observador, é observador aqui na Terra. Mas não é observador realmente. Porque o observador, ele vê o que que ele tem que manifestar, o que é requerido dele, qual é a tarefa dele dentro de um plano. E se ele é realmente observador, se ele não está como aprendiz de observador, na hora que ele vê, ele vai ser, ele é. Ele se identifica com aquilo e manifesta. E esse tipo de observador não faz nenhum comentário, nem a respeito do que ele observou, nem a respeito do que lhe cabe e nem a respeito de si mesmo. Quem fica fazendo observações sobre si mesmo são esses observadores terrestres, esses humanos, que às vezes são muito bons, muito agudos. Mas o verdadeiro observador não faz nenhum comentário, nenhuma observação sobre si mesmo, nem sobre a sua tarefa, nem sobre nada. Ele observa para ver o que é que ele tem que ser, e basta. Todo o resto fica entregue. E não adianta ele querer observar, porque as coisas são tão ativas, as coisas são tão rápidas, as coisas são tão dinâmicas, que quando ele acabou de observar, perdeu tempo, porque dali a pouco já tem outra coisa para observar. Isso é o mundo dos observadores, que não serve para nada. Em nível de você estar ouvindo uma voz do cosmos. Agora, se você está ouvindo vozes da Terra, vozes das mentes, vozes dos mundos, aí é outra coisa. Mas voz do cosmos não tem nada a ver com tudo isto que são as vozes do mundo, tudo isso que são as vozes humanas, as vozes mentais, etc. Então, calar e observar são duas palavras que nós conhecemos muito bem, e por conhecermos muito bem humanamente, nós temos condições de transcendê-las. Nós temos condições de transcender esta gente calada e temos condições de transcender esta gente observadora. Porque calar e observar cosmicamente é outra coisa. O livro tem esta energia. O livro da primeira à última página fala destas quatro coisas. Mas é a energia que está ali é que nos impulsiona, é que nos cura, deste ritmo lento terrestre. É aquilo que nos cura desta situação de ignorância, porque não sabemos observar e não sabemos calar. Não sabemos ser devotos, não sabemos ser humildes, não sabemos nos entregar. E é isto que é o nosso primeiro passo. Primeiro passo é este, para depois você começar a sua trajetória cósmica. Só que é amar com dois R's. É um amar, não é amar, verbo amar. O H e o J soa dois R's. Isso não são letras, isso são sons. Muito importante. Porque um R tem uma penetração, dois R's tem outra penetração. Dois R's que não são dois R's, mas que é um H e um J, tem outra penetração. É interessante porque o livro fala de números, fala de sons, fala de 7, de 12, mas não diz nada. Não diz nada porque é preciso chegar lá. É como se você soubesse que existe um mundo no qual você pode chegar através dos números, basta isto. Aí se você já sabe que tem um mundo no qual você pode penetrar através dos números, é suficiente. Todo o resto você vai encontrar no seu interior, ou vai encontrar à medida que você faz o seu trabalho interno. Você vai chegar lá. Assim como se um instrutor deste quilate fala de sons, ele não vai tocar uma coisa para você ouvir. Ele vai te falar do som e você vai chegar lá. Você vai chegar lá com o seu trabalho, com a sua busca. Você vai chegar lá com a sua aspiração, com a sua devoção e com a sua humildade. É assim o livro. Muito bem, vamos então ouvir a Aurora.